At the conclusion of Bishop Burton's remarks,
após as palavras do Bispo Burton, o coro cantará Ó Doce e Grata Oração. O coro será regido por Michael Belknap, com acompanhamento de Tacy McCary. A oração de encerramento será então oferecida por Gantuya Gambat. Será agora meu privilégio apresentar o orador da noite. O Bispo H. David Burton foi chamado para ser o Bispo-Presidente em 27 de dezembro de 1995 e apoiado na Conferência Geral em 6 de abril de 1996. Anteriormente, serviu por 3 anos como primeiro conselheiro no Bispado-Presidente, tendo sido apoiado em 3 de outubro de 1992. Serviu também por 14 anos como secretário do Bispado-Presidente e como líder assistente de orçamento da igreja por 1 ano. Antes de ser funcionário da igreja, ele trabalhou para a Kennecott Copper Corporation e para a Comissão de Impostos do Estado de Utah. O Bispo Burton graduou-se em Economia pela Universidade de Utah e obteve o título de Mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Michigan. O Bispo Burton serviu na igreja como missionário na Austrália, bispo, conselheiro de bispo, sumo conselheiro na estaca, presidente de estaca e selador do templo. Nascido em Salt Lake City, ele e a esposa Barbara Matheson Burton são os pais de 5 filhos e 23 netos. Bispo Burton.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, meus irmãos e irmãs. Minha mulher e eu estamos encantados por podermos passar alguns minutos com vocês neste belo dia do Senhor aqui no campus da Universidade Brigham Young, Havaí, juntamente com os jovens adultos de muitos países. É emocionante ver e sentir as muitas culturas representadas neste campus e nesta própria congregação. Muito obrigado pela maravilhosa oração. Eu estava em Jakarta quando meus filhos estavam andando de fraldas. E muito obrigado, coro, pelo belo número que me trouxe as lágrimas. Esse é um dia especial em que estamos dedicando um templo em Vancouver, British Columbia. Estamos gratos por estarmos aqui. Muito obrigado, presidente Will Wright. Obrigado por sua equipe que tornou isso possível. A minha mulher... Eu adoro o som e o significado da palavra aloha. Vocês devem saber que aloha, no idioma havaiano, significa muitas coisas como afeto, amor, paz, compaixão, pena, piedade, misericórdia, bondade ou graça. Ao longo dos últimos 150 anos, ela também foi usada no mesmo contexto das palavras olá e adeus. Esses sentimentos a tornam tanto uma adorável saudação quanto uma despedida. O conceito de aloha é tão importante no Havaí que o espírito do aloha está, de fato, incluído nos estatutos do Estado do Havaí. Aloha significa demonstrar carinho e afeto, sem sermos obrigados a isso. Reconhecendo a importância de cada pessoa para a existência coletiva. Também significa ouvir o que não é dito, ver o que não se pode ver e saber o que não se pode conhecer. O espírito do aloha abrange os belos princípios do Evangelho da fé, de não julgueis para não serdes julgados, e salienta a importância individual e a compaixão. Não teríamos um mundo maravilhoso se todos adotassem plenamente o espírito do Aloha? Recentemente, o general David H. Petraeus discursou na BYU Provo. Ele mostrou ter um maravilhoso senso de humor ao iniciar seu discurso com uma lista de 10 motivos pelos quais os formandos da BYU dariam bons soldados. Alguns dos motivos que ele citou foram: não há problema quando não sabem a patente de alguém. Basta chamar a pessoa de irmão ou irmã fulano de tal. Nenhum deles é desertor. Simplesmente são chamados de menos ativos. Eles aceitam prontamente qualquer objetivo, desde que saibam que será servido um lanche. Têm ideias inovadoras sobre como lidar com os rebeldes, como, por exemplo, designá-los como mestres familiares. E, por fim, talvez a mais importante de todas, são os motoristas oficiais mais confiáveis do mundo depois das festas. É um privilégio muito grande sermos filhos e filhas de nosso Pai Celestial. A oportunidade de nos comunicarmos com Ele e invocar seu Espírito em nossas reuniões e em nossa vida pessoal é muito grande. Tenho certeza de que todos reconhecem a imensa diferença que há entre fazer uma oração e orar. Santo Agostinho, muitos anos atrás, aconselhou: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Um velho provérbio declara: fique muito tempo de joelhos para erguer-se a uma boa situação. Acho inacreditável saber que há poucos dias um juiz federal dos Estados Unidos considerou inconstitucional a convocação para observância voluntária de um dia nacional de oração. Em muitas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, orar em locais públicos ou exibir qualquer tipo de símbolo religioso em público são coisas consideradas inconstitucionais ou contrárias à lei. Acho muito interessante esse fato tão pouco conhecido. Em Washington, D.C., nunca houve um edifício de qualquer tipo mais alto do que o monumento a Washington. A ponta de alumínio do monumento fica exatamente a 170 metros de altura. Gravadas no alto do monumento, onde poucos podem ver, voltadas para cima, estão as palavras latinas, Laus Deo, L-A-U-S-D-E-O. Duas palavras aparentemente insignificantes e despercebidas foram colocadas no ponto mais alto da capital de um importante país. O que essas duas palavras em latim, compostas de 4 sílabas e apenas 7 letras, significam? Elas significam simplesmente: louvado seja Deus. Várias outras referências a Deus e a nosso Pai Celestial adornam aquela magnífica estrutura. Louvado seja Deus. Laus Deo. Ao louvarmos de modo pessoal e coletivo o amoroso Pai Celestial, lembremos-nos do verdadeiro espírito do Aloha ao pedir que Ele nos conceda sabedoria e bom senso ao expressar gratidão a Ele pela bondade e misericórdia que tem por nós. como um pai bondoso e amoroso. O presidente Thomas S. Monson costuma nos recordar que, se lembrarmos que cada um de nós é literalmente um filho de Deus, não teremos dificuldade em achegarmos a Ele em oração. Ele nos conhece e nos ama e deseja o melhor para nós. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, disse certa vez: quando me preparo para falar ao povo, passo 2/3 do tempo pensando no que eles desejam ouvir e 1/3 no que eu quero dizer, o que eu quero falar. Usando o método de preparação de Lincoln, orei e me angustiei para saber o que vocês desejariam e precisariam ouvir e o que eu deveria me esforçar para transmitir a vocês. Tentei colocar-me em seu lugar e imaginar como seria trilhar o caminho que vocês estão trilhando em 2010. Vocês poderiam muito bem perguntar: o que esse homem que tem 50 anos a mais que nós sabe a respeito das questões que os jovens enfrentam hoje? Essa é uma pergunta muito boa e procedente. A resposta, na verdade, é provavelmente não muito. Há, porém, aspectos importantes de nossa vida que têm consequências eternas e que são constantes e nunca mudam. Talvez os meus anos de experiência me permitem fazer algumas observações aprendidas na árdua escola da vida. Quando consultei meus netos universitários sobre o que gostariam de ouvir, sua resposta foi: vovô, seja simples. Vovô, seja direto. E talvez o mais importante, vovô, seja breve. Farei o melhor que puder para satisfazer as expectativas deles. Gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que aprendi que talvez sejam óbvias para praticamente todos nós. Vivemos numa época em que estão surgindo tumultos em meio às nações e culturas do mundo. O rumo que a humanidade vai tomar no futuro é incerto. Muitos sentem a alma, os jovens, tomada pelo medo. Alguns perdem a fé no Senhor Jesus Cristo, e para muitos outros, a esperança é apenas um sonho fugaz. O empenho constante de Satanás para dominar o coração e a alma dos homens prossegue inexoravelmente. Assim chamada geração X parece um pouco incerta e talvez um pouco confusa por causa dos sinais ambíguos emitidos pela sociedade em geral. Após ter diligentemente consultado os céus, o Espírito me sussurrou ou até gritou que era preciso reassegurar aos jovens santos dos últimos dias que eles são literalmente filhos e filhas de um Pai Celestial amoroso, carinhoso e benevolente. Precisam ganhar uma certeza de que a fé no Senhor Jesus Cristo é importante. Precisam saber que não há absolutamente nenhum motivo para temor ou desespero. Precisam saber que a esperança pode ser uma realidade. Há abundância de oportunidades. E a obediência é um pré-requisito para a felicidade. Há um grande e eterno propósito nesta vida, e Satanás e seus seguidores serão silenciados. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Há muitos profetas na Terra. Eu acredito que o copo está realmente meio cheio em vez de meio vazio. Meus jovens amigos, esta é uma época extraordinária para estarmos vivos. Eu e vocês temos uma grande missão a realizar e um destino divino. Sabemos disso e muito mais porque fomos abençoados com o plano do Pai Celestial e compreendemos esse plano, que Ele designou especificamente para a nossa felicidade se abraçarmos plenamente o Evangelho. Charles Dodgson, escritor inglês do século XIX, estudioso da lógica e da matemática, usando o pseudônimo de Lewis Carroll, como vocês lembram, escreveu Alice no País das Maravilhas e a sequência, Alice através do espelho. Ficou também conhecido por suas muitas citações perspicazes, uma das quais é: se você não sabe para onde vai, qualquer estrada vai levá-la até lá. Grande parte desse conceito é expresso também no instigante poema de Robert Frost, O Caminho Menos Percorrido, que é muito citado por nosso amado profeta. Dois caminhos divergiam em um bosque, e triste por não poder escolher ambos, sendo um único viajante, quedei-me ali por muito tempo e tentei ver o mais longe que consegui, até o lugar em que um deles fazia a curva no meio da mata. Então olhei para o outro, igualmente belo e talvez mais atraente, por ser coberto de grama e pouco trilhado, embora, exceto por essa diferença, os dois caminhos parecessem iguais. E naquela manhã, ambos estavam cobertos de folhas recém-caídas. Deixei o primeiro para outro dia, mas sabendo que um caminho leva a outro, tive dúvidas se voltaria um dia àquele lugar. Faço este relato com um suspiro. Há muito e muito tempo, dois caminhos divergiam em um bosque, e eu optei pelo menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Por termos sido abençoados com o conhecimento do plano de Deus para a felicidade de seus filhos, nós, santos dos últimos dias, conhecemos nosso destino final e a rota que devemos tomar para chegar até lá em segurança. Sabemos melhor que ninguém para onde vamos, porque sabemos de onde viemos e por que estamos aqui. Uma breve recapitulação do plano do Pai Celestial pode ser útil. Lembrem-se, somos todos filhos de Deus e já existíamos antes de vir para esta terra. O plano foi elaborado para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna. Havia um único plano eterno. Era o plano apresentado pessoalmente por Deus. E nós bradávamos de felicidade. Não havia muitos planos, como às vezes somos induzidos a crer. Entre os elementos do plano estavam o sexo masculino e o feminino. De fato, isso é uma parte essencial do plano. O plano foi ordenado antes que esse mundo fosse criado. A família foi ordenada por Deus e tem uma importância fundamental no plano. Nosso Pai Celestial fala a seus filhos por meio de profetas vivos. Os templos, juntamente com suas ordenanças de salvação, nos conectam com a eternidade. O plano exigia que alguém mostrasse o caminho e fosse nosso advogado junto ao Pai. O Salvador, Jesus Cristo, foi plenamente obediente e ofereceu-se para que pudéssemos ter o arbítrio para agir por nós mesmos. Lúcifer ou Satanás rebelou-se e procurou compelir os filhos de Deus em vez de dar-lhes o arbítrio. Ao nos regozijarmos quando Jesus Cristo foi escolhido, recebemos a oportunidade de vir à Terra, de receber um corpo, de adquirir experiência e de ser provados. Ao trilhar a estrada da vida, esperamos, sem dúvida, seguir as normas e a sinalização da estrada. O profeta Alma, do livro de Mórmon, explicou: portanto, depois de ter-lhes revelado mandamentos e o plano de salvação, Deus lhe deu mandamentos para que não praticassem o mal sob pena de uma segunda morte, que era uma morte eterna, com referência às coisas ligadas à retidão. Pois sobre esses, o plano de redenção não teria poder, porque, de acordo com a suprema bondade de Deus, as obras de justiça não poderiam ser destruídas. Se formos obedientes e fiéis ao agarrar-nos à barra de ferro e ao viajar pela estrada indicada, podemos esperar a grandiosa e gloriosa oportunidade de voltar à presença de nosso Pai Celestial para viver com Ele eternamente, desfrutando todas as bênçãos que Ele reservou para os que se formarem com louvor nesta existência mortal. Se nos apegarmos firmemente aos padrões da Igreja, teremos mais felicidade na vida e seremos um exemplo positivo para as pessoas a nosso redor. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. É interessante notar que essas verdades simples, encontradas no plano de felicidade do Pai Celestial, são bastante mal compreendidas por muitos que não são de nossa religião. Precisamos de tempo para estudar, para meditar e ponderar, questionar e pensar a respeito do grande plano de felicidade que o Senhor criou para nós, seus filhos. Lembrem que o plano do Senhor é, de fato, um plano de felicidade. Gosto muito da maneira como o presidente Gordon B. Hinckley se expressou: o caminho será mais ameno, as preocupações menores e os confrontos menos difíceis se cultivarmos o espírito de felicidade. Em 2007, duas grandes empresas de mídia nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa entre jovens entre 12 e 24 anos para descobrir o que as tornava felizes. O estudo apresentou muitos resultados, e entre eles os seguintes: os jovens dependem dos pais como fonte vital de segurança e felicidade. Em segundo lugar, os jovens cada vez mais buscam a felicidade por meio da espiritualidade e da fé. E isso foi surpreendente para mim. Em terceiro lugar, o renovado interesse dos jovens pela estrutura familiar tradicional vai se tornar cada vez mais fortes. Um dos resumos do estudo declara: embora nossa pesquisa inicial tenha revelado que os jovens de hoje são mais tradicionais do que as gerações anteriores, ficamos surpresos ao descobrir o quanto os jovens anseiam com grande alegria por seu próprio casamento e família. Gosto muito de viajar, especialmente viajando de carro, e talvez um exemplo de viagem nos ajude a compreender melhor a estrada figurativa da vida que todos estamos trilhando. Se vocês decidirem viajar de Vermont, na costa leste ou atlântica dos Estados Unidos, para São Francisco na costa oeste ou pacífica, seguindo exclusivamente pelo sistema interestadual de rodovias, a rota mais direta pelo MapQuest terá 4.950 quilômetros e exigirá quase 48 horas de viagem de carro. Ao longo do caminho, há centenas de oportunidades de mudança de rota, cada qual acrescentando mais alguns quilômetros à viagem, para ajudá-los a chegar em segurança a seu destino. Há sinais, avisos, limites de velocidade, marcadores nas estradas e até o luxo de um sistema de posicionamento global no automóvel. Cada quilômetro viajado é registrado no odômetro do carro e o progresso é medido quilômetro a quilômetro e hora por hora. Periodicamente, é necessário descansar, encher o tanque de gasolina e procurar alimento para o corpo e para a mente. Na jornada da vida, do nascimento até a morte, também temos muitas escolhas a fazer. Nosso progresso é medido, em parte, pela idade e pelas realizações. Temos as Escrituras para nos orientar, alentar e incentivar, sendo elas um mapa para determinar os padrões de nossa vida. Eu acho que foi o presidente James E. Faust que costumava chamar o Livro de Mormon de texto para a nossa dispensação. Acho que ele quis sugerir que o Livro de Mormon era um livro de instruções para que tenhamos sucesso em nossa jornada da vida. Assim como precisamos ter confiança na precisão das informações que vemos nos sinais rodoviários ao longo das estradas interestaduais, precisamos ter um testemunho pessoal das Escrituras. Neff nos lembrou por que as Escrituras são importantes na jornada da vida ao escrever para os leitores de hoje. E sei que o Senhor Deus consagrará minhas orações para o bem de meu povo. E as palavras que escrevi em fraqueza tornar-se-ão fortes para eles, porque os persuadem a fazer o bem. Fazem com que saibam a respeito de seus pais e falam de Jesus, persuadindo-os a acreditar nele e a perseverar até o fim, que é vida eterna. E falam asperamente contra o pecado, segundo a clareza da verdade. Portanto, nenhum homem se zangará com as palavras que escrevi, a não ser que ele seja do espírito do diabo. Nesses dois versículos, os últimos versículos que Neff escreveu, e ele mencionou nesses dois versículos pelo menos cinco motivos pelos quais devemos estudar as Escrituras, da mesma forma que estudamos um mapa de estrada em preparação para uma longa viagem através do país. De modo semelhante, o último profeta a escrever no Livro de Mormon explicou como podemos adquirir esse testemunho tão necessário a respeito da veracidade do Livro de Mormon, ao dizer: "E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo." O processo descrito por Moroni inclui, em primeiro lugar, o estudo, e em segundo lugar, a pergunta certa. E no caso, a pergunta não é se ele é verdadeiro, mas sim se ele não é verdadeiro. Terceiro, uma manifestação genuína do desejo de conhecer a verdade. E quarto, ter fé suficiente para saber que sua pergunta terá resposta. E quinto, preparar-se para receber a resposta do Espírito Santo. como nossa viagem rodoviária nos leva a cruzar grandes cidades num labirinto de estradas muito trafegadas, é fácil fazer uma curva errada e perder-nos, ou até chegar a um beco sem saída. O temor, ou até mesmo o desespero, podem nos dominar quando buscamos o porto seguro ou a estrada segura desejada. O mesmo acontece na vida. Podemos tornar-nos uma alma perdida. Podemos sucumbir à tentação e, com o tempo, perder de vista o nosso destino original. Ao longo da estrada da vida, um benevolente Pai Celestial tomou providências em seu plano maravilhoso para esses desvios. Enviou seu Filho unigênito para ser nosso Salvador e Redentor. Não se deixem enganar. O pecado exige penitência. O profeta Alma nos lembra que o Senhor não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Tal como o seguro que adquirimos para proteger nosso automóvel em caso de danos ou responsabilidades que podem ocorrer em nossa viagem, podemos adquirir, por meio do arrependimento sincero e completo, as bênçãos associadas à expiação de Jesus Cristo. Ele também providenciou salvadores divinamente indicados, aos quais chamamos de bispos, para ajudar-nos a encontrar novamente o rumo certo. Lembrem que o Senhor prometeu que, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Nesta dispensação, o Senhor declarou: eis que aquele que se arrepende de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Dessa maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Se vocês tomaram um atalho ou se desviaram do caminho certo na vida, seu maravilhoso bispo pode ajudá-los. Procurem o seu bispo. Ele os ama. Ao cruzarmos o país, vários órgãos do governo oferecem incentivos e privilégios se nosso veículo cumprir certos padrões de desempenho, incluindo requisitos de segurança, restrições de peso às vezes, e é claro que precisamos ter placas de licenciamento, e alguns lugares são dadas preferências ao consumo de combustível. Se concordarmos em cumprir esses padrões e demonstrarmos ter responsabilidade, poderemos usar estradas especiais, evitar congestionamentos, passar rapidamente pelos pedágios ou receber outros privilégios especiais. Na vida, nosso Pai Celestial espera que assumamos acordos que chamamos de convênios. Ao longo de toda a história, nosso Pai Celestial lidou com seus filhos fazendo convênios. Lembramos que ele fez convênios com Adão, Abraão e Moisés. E hoje, como parte da expectativa de que façamos convênios, temos os convênios do batismo, do sacerdócio e os do templo. Como um todo, chamamos esses convênios de o novo e eterno convênio. Cada convênio mencionado está associado a uma ordenança sagrada, que é absolutamente necessária para a exaltação. Se honrarmos os convênios sagrados, nosso Pai Celestial nos concederá as bênçãos prometidas. Não devemos agir levianamente em relação aos nossos convênios e ordenanças. O Elder Russell M. Nelson nos relembra a promessa feita por nosso Pai Celestial. A esperança dele para nós é a vida eterna. Qualificamos-nos para ela por meio da obediência aos convênios e ordenanças do templo. Para nós mesmos, nossa família e nossos antepassados. Não podemos aperfeiçoar-nos sem eles. Não podemos entrar na presença de Deus apenas por desejarmos fazê-lo. Precisamos obedecer às leis nas quais as bênçãos se baseiam. Meus jovens amigos, não sabemos a duração ou o comprimento da estrada da vida, mas é somente perseverando até o fim, com a vida firmemente enraizada no solo do Evangelho, permanecendo na corrente principal da igreja, prestando humilde serviço ao próximo, levando uma vida semelhante à de Cristo e guardando nossos convênios, que teremos sucesso até a felicidade. Para desfrutar ao máximo as longas viagens de carro, paradas frequentes precisam ser feitas para apreciar locais culturais e pontos de interesse. E todos eles aumentam a conscientização, o entusiasmo e a valorização da viagem. As maravilhas da natureza foram criadas para que as apreciemos e desfrutemos. Se formos observadores, muito pode ser aprendido. Para navegar com sucesso pela estrada da vida, reservem um tempo para prestar serviço e auxílio ao próximo. A ex-primeira-dama Barbara Bush costumava dizer: "No fim da vida, não vamos lamentar por não ter passado em mais um exame, vencido outro veredito ou fechado mais um negócio. Vamos lamentar o tempo que não passamos com o marido, com um filho, com um marido, com o pai ou a mãe. Assim como vocês precisam de uma carteira de habilitação para dirigir, necessitam de uma recomendação para desfrutar as bênçãos de servir na casa do Senhor." Albert Schweitzer, o famoso teólogo, médico, missionário e filósofo, observou: "O sucesso não é o segredo da felicidade. A felicidade é o segredo do sucesso. E a felicidade advém do cumprimento dos preceitos do plano eterno de nosso Pai Celestial. Ao vivermos cada dia, tenhamos em mente o propósito divino de nossa criação. Há pouco tempo, uma mãe muito sábia em nossa ala ajudou-nos a compreender por que o Senhor nos deu limites para governar nossa vida. Em uma reunião sacramental, ela pediu que fechássemos os olhos e imaginássemos uma cena tranquila. Vou pedir que cada um de vocês faça o mesmo. Fechem os olhos. Fechem os olhos por apenas um minuto e imaginem uma bela praia. É um dia ensolarado. A praia é muito linda e as ondas estão quebrando suavemente na areia branca. É primavera. E a areia não está muito quente. Vocês podem correr descalços e sentir a areia entre os dedos dos pés. Há uma agradável brisa soprando, perfeita para empinar uma pipa. A pipa foi feita em casa, de papel de seda, varinhas e barbante. Presa a pipa a uma rabiola colorida para dar-lhe estabilidade. Vocês escolheram cuidadosamente a linha para a sua pipa. É uma pipa grande e vocês não querem perdê-la. Também querem fazer com que voe o mais alto possível. Agora, ergam sua pipa e corram pela praia, deixando que o vento a faça subir para o céu. Ela fica meio instável e oscila um pouco, até atingir altura suficiente para pegar uma boa brisa e começar a elevar-se com facilidade à medida que você lhe dá linha. Em pouco tempo, está tão alta que não passa de um pontinho no belo céu azul. Conseguem vê-la? Tentem senti-la nas puxadas da linha, à medida que o vento faz a pipa subir cada vez mais. Vocês podem fazê-la mergulhar, girar e subir, manipulando a linha. Aquela linha fina e forte controla e ancora sua pipa ao chão. Desfrutem a sensação de controle e a beleza do dia. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. O que mantém a pipa no ar? É o vento? Sem dúvida, é o que parece. Vou pedir agora que façam algo que pode lhes parecer difícil. Cortem a linha. Deixem a Piper embora. Deem-lhe liberdade para voar para mais alto e mais longe. O vento, sem dúvida, está no controle e vai mantê-la segura. Mas o que acontece assim que a linha é cortada? A pipa começa a mergulhar e a descer, girando de um lado para o outro, até cair no chão. O vento a carrega para longe, e à medida que perde a altitude, vocês a perdem de vista, mas sabem que o resultado final será a queda da pipa ao chão. Aquela bela pipa que vocês gastaram tanto tempo para fazer não está mais ligada ao céu, mas caiu no chão. E nenhum vento vai erguê-la novamente. Vocês têm um sentimento de desapontamento e perda? Vocês podem abrir os olhos agora. A realidade é que, embora pareça que a linha esteja controlando a pipa, na verdade, ela está lhe dando a capacidade de alçar voo e ser o que ela deveria ser. Procurei pintar uma gravura de palavras em sua mente referente a uma verdade do Evangelho que é a chave de nossa salvação. A pipa representa cada um de nós. Deus nos criou à sua imagem e somos belos à sua vista. Ele fez um excelente trabalho, mas não nos obriga a fazer nada. O que Ele nos deu foi um forte elo que nos une a Ele, como a linha faz com a pipa. A linha representa as diretrizes para a felicidade e vida eterna contidas em seu plano maravilhoso. Toda jornada tem um princípio, toda jornada tem um fim e, geralmente, algumas paradas pelo caminho. Esperamos que haja poucas falhas mecânicas e enguiços durante o caminho. Onde quer que vocês se encontrem atualmente na estrada da vida, pode ser útil e sensato avaliar objetivamente as condições e a vitalidade de sua vida espiritual, assim como verificariam a pressão dos pneus e o nível de combustível no tanque antes de começar uma jornada. Caso seu bem-estar espiritual esteja prejudicado pelo pecado, pela procrastinação, pela indiferença, pelos desejos carnais, pelas drogas, pela falta de recato, ou por qualquer outro mal, agora é a hora de tomar uma decisão. Gosto muito do conselho dado pela Madre Teresa, que disse: o dia de ontem já se foi. O amanhã ainda não chegou. Temos somente o dia de hoje. Vamos começar. O presidente Kimball dizia: vamos todos começar, vamos todos começar agora mesmo. Não vamos desperdiçar a oportunidade de participar plenamente da felicidade que advém de uma vida justa e útil. Ao longo dos anos, tive o privilégio de jogar golfe em várias ocasiões com Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mike Weir e Arnold Palmer. Todos são pessoas impressionantes e excelentes jogadores de golfe. Algo aparentemente sem importância que aconteceu enquanto eu jogava com Arnold Palmer deixou um efeito duradouro e profundo em mim. Alguns de vocês devem lembrar essa história que contei antes de minha missão. Depois de algumas tacadas, eu estava ao lado do Sr. Palmer enquanto seu jovem carregador de tacos descrevia alguns dos perigos do buraco que estávamos mirando naquele momento. A conversa foi mais ou menos assim. O jovem carregador para o Sr. Palmer: senhor, perto dos arbustos, um pouco à esquerda, há um riachinho que não se vê daqui. E deixaram a grama crescer uns 5 centímetros a mais à direita. O Sr. Palmer disse para o carregador, de maneira firme e sucinta, mas de maneira agradável: por favor, rapaz, não coloque em minha mente o que está à esquerda e o perigo que posso encontrar à direita. A única informação que é importante para mim é a distância entre esta bola e a bandeirinha. Com muita frequência na vida, concentramos-nos no que está à esquerda ou o que pode estar à direita, em vez do que está bem no centro. O ex-secretário de Saúde, Educação e Bem-Estar, John W. Gardner, salientou: todos enfrentamos uma série de grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de problemas insolúveis. A solução de nossos problemas espirituais é uma oportunidade que todos podemos realizar com sucesso. Aquilo que fazemos na vida ecoa nas eternidades. Meus amigos, precisamos ser bem-sucedidos em nossa viagem pela estrada da vida e receber a felicidade que advém de abraçarmos plenamente o plano de nosso Pai Celestial para nós. Eu expresso meu amor e minha gratidão por cada um de vocês. Esta é uma época maravilhosa de se viver. Que vocês possam ser abençoados em sua vida pessoal, à medida que seguem fielmente o plano de Deus, com discernimento para identificar as coisas boas, e que tenham grande e duradoura alegria em servir em seu reino e tenham sucesso em suas metas educacionais e profissionais. Eu sei que Jesus vive. Eu sei que Ele é o nosso Salvador. Eu sei que Ele expiou por nossos pecados. Sou grato que Ele seja o nosso advogado junto ao Pai. Eu sei que as palavras contidas nas Escrituras, principalmente no Livro de Mórmon, nos dão orientação para a jornada da vida, para que possamos retornar ao nosso Pai Celestial cheios de felicidade. Eu sou grato e expresso a minha gratidão por um Deus vivo. Eu sei que Ele nos abençoará neste dia. E o presidente Thomas S. Monson é um profeta vivo. Sei dessas coisas e testifico a vocês no nome sagrado de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém.